Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do Grupo Equatorial, referente ao quarto trimestre de 2025. Estão presentes o CEO da companhia, Sr. Augusto Miranda, o vice-presidente, Leonardo Lucas, o diretor de regulação, Sr. Cristiano Logrado, a diretora de estratégia financeira e RI, Sra. Tatiana Vasques, e o Sr. Lio Aquino, presidente da Ecoenergia, que ao final estarão à disposição para responder às eventuais perguntas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, localizado no parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de relações com investidores da companhia, www.ri.equatorialenergia.com.br, assim como a apresentação aqui expostas. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Equatorial e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação passando a palavra ao Sr. Augusto Miranda. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir.
Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados. Vamos dar início à nossa apresentação, começando pelos destaques do ano de 2025. Este ano foi marcado por resultados sólidos e consistentes. Registramos um EBITDA ajustado consolidado de R$ 12,2 milhões, com crescimento em relação a 2024 de 11,6% e R$ 10,9 bilhões na visão mesmos ativos. Aumento de 14,3% entre os períodos. Os investimentos consolidados atingiram R$ 11 bilhões, crescimento de 23,5% em relação ao ano anterior, refletindo principalmente o avanço dos investimentos nas redes de distribuição. Para suportar os investimentos e aproveitar as janelas de mercado para a gestão da dívida, realizamos captações de aproximadamente R$ 19,5 bilhões ao longo do ano, aumentando o prazo médio da dívida de 5,4 anos ao final de 2024 para 6 anos no quarto trimestre de 2025, além da redução de spreads das dívidas em CDI em 40 bips. Em relação à remuneração aos acionistas, aprovamos a distribuição de proventos no montante de R$ 1,98 bilhão, o que representa um payout de 185% no período. Dentre as premiações do ano, a Equatorial Pará foi reconhecida como a melhor distribuidora em gestão econômico-financeira no Prêmio Abrad. A Equatorial figurou pela primeira vez no grupo GPTW, alcançando a 18ª posição no país, e atingiu 87% de favorabilidade na pesquisa de engajamento, conduzida pela Kornfeld, posicionando-se no P90 no mercado brasileiro. Além disso, a Equatorial foi eleita no Extel como empresa mais honrada no segmento de utilities da América Latina, figurando em primeiro lugar em 7 das 8 categorias do ranking combinado. Já no campo operacional, seguimos avançando de forma consistente nos diversos indicadores. Continuamos reportando as perdas consolidadas enquadradas nos níveis regulatórios pelo nono trimestre consecutivo, com destaque para Piauí, Alagoas, Amapá e Goiás. Este resultado reforça a efetividade das nossas iniciativas de combate às perdas e nos dá energia para seguirmos sustentando bons resultados. Adicionalmente, entregamos uma evolução relevante dos indicadores de qualidade, com redução do DEC em todas as distribuidoras e o enquadramento regulatório nas concessões de Piauí e Alagoas, além do cumprimento do DEC contratual da CED. Esses resultados refletem principalmente os investimentos realizados e a consistência da nossa execução operacional, que conta com o comprometimento das nossas equipes em entregar um serviço cada vez mais eficiente e confiável para os nossos clientes. Por fim, em dezembro de 2025, a ANEEL reconheceu os valores devidos no âmbito do processo administrativo relacionado à revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí. Originalmente referente a 2019. O efeito prático é o recálculo da RTE como se ela tivesse ocorrido em 2019, em substituição ao reajuste tarifário anual, com consequente registro de receita adicional em 2019 e a propagação dos efeitos ao longo do tempo. Os impactos desse reconhecimento no resultado serão detalhados mais à frente. Agora vamos seguir para o slide 4, onde vamos passar pelos destaques do quarto tri de 25. Do ponto de vista financeiro, registramos um EBITDA ajustado de R$ 3,5 bilhões no trimestre, crescimento de 10,5% em relação ao quarto tri de 24, ou 20% numa visão mesmos ativos. Encerramos o período com 11,2 bilhões de reais em caixa, o que representa 2,5 vezes a dívida de curto prazo, reforçando uma posição de liquidez importante para lidar com um ano de mais volatilidade. A alavancagem da companhia, medida pelo COM da dívida líquida sobre EBITDA, reduziu de 3,3 vezes no terceiro tri de 25 para 2,6 vezes no quarto tri de 25, refletindo principalmente o impacto positivo da contabilização do ganho de capital decorrente da venda dos ativos da transmissão, que seguirá no EBITDA acumulado 12 meses até o terceiro tri de 26. No âmbito dos investimentos, realizamos R$ 2,9 bilhões no quarto tri de 25, crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Seguimos com foco na expansão e modernização da infraestrutura, na melhoria da qualidade de serviço e na redução de perdas, acompanhando o crescimento da demanda em nossas áreas de concessão. Concluímos no trimestre a venda dos ativos de transmissão, que gerou um ganho de capital de R$ 2,2 bilhões e trouxe caixa de R$ 6,4 bilhões para a companhia, relativo ao equity value e redução de capital. Os recursos da venda, juntamente com caixa, foram utilizados para o pré-pagamento de dívidas na holding e CSA, no valor de R$ 2,7 bilhões, para o resgate antecipado das ações preferenciais classe A e B da Equatorial Distribuição, no montante de R$ 2,5 bilhões, e o pagamento de JSCP, no montante de R$ 1,8 bilhão. Na frente operacional, também tivemos um quarto tri de 25 marcado por avanço, com crescimento de mercado FIO B de 4%, impulsionado pelo aumento do consumo das classes rural, residencial e industrial, além de um cenário de precipitação, de baixa precipitação da média histórica para 6 das 7 concessões do grupo. Além disso, seguimos observando o comportamento positivo do nível de perdas consolidadas, que se manteve em 0,8 pontos percentuais, abaixo do nível regulatório, que já considera os efeitos da ACP 09 e a metodologia de perdas calculadas sobre mercado medido e fluxo passante. No que tange aos indicadores de qualidade do grupo, gostaríamos de destacar o atingimento do percentual de conjuntos elétricos no DEC em todas as distribuidoras do grupo para o ano de 2025, evidenciando uma evolução consistente da qualidade do serviço prestado aos nossos clientes e os investimentos realizados. Tivemos também a aprovação de novo pleito para o benefício SUDAM na Equatorial Pará, com prazo aprovado até 2034. E, adicionalmente, fizemos a capitalização das reservas de lucros da companhia, que totalizou o montante de R$ 9,5 milhões. Agora eu passo a palavra ao Léo para seguirmos com os comentários sobre os principais temas que impactaram o resultado do quarto tri de 25. Léo, com você, Léo.
Obrigado, Augusto, e muito boa tarde a todos. Antes de adentrarmos no resultado consolidado da companhia, para melhor compreensão dos números, entendemos ser importante destacar os efeitos não recorrentes mais relevantes do período. Primeiro item, não recorrente, refere-se à conclusão da venda dos ativos de transmissão, que gerou um ganho de capital de 2,2 bilhões, conforme já mencionado pelo Augusto. O segundo é relacionado à RTE do Piauí, referente ao processo de 2019, que gerou um impacto positivo de 212 milhões no EBITDA e 188 milhões no resultado financeiro, totalizando 400 milhões de impacto no lucro antes dos impostos. O terceiro ponto diz respeito aos efeitos da conclusão do processo de movimentação de contingências em Goiás, mas o seu reflexo no PPA. No contexto do turnaround bem-sucedido que vem sendo conduzido naquela concessão, realizamos um trabalho aprofundado nas contingências, que resultou em uma reversão líquida de provisões com impacto positivo de 42 milhões no EBITDA consolidado e 57 milhões no resultado financeiro, totalizando cerca de 100 milhões de impacto positivo no lucro antes dos impostos. O movimento reflete mais um ciclo de avanço na gestão dessas contingências, com evolução do saldo em relação ao registrado no PPA, reforçando a captura de valor ao longo deste processo. O último efeito foi o reconhecimento de impairment no montante de 3,5 bilhões, sendo 3,2 bilhões relacionados ao nosso ativo de geração renovável, a Ecoenergia. Agora, passando para o slide 7, vou falar aqui rapidamente sobre a performance econômico-financeira do grupo, em uma visão consolidada e ajustada. Neste trimestre, apresentamos um crescimento de margem consolidada de 5,8%, impulsionada principalmente pela performance do segmento de distribuição. Enquanto o EBITDA teve o impacto da consolidação da equivalência patrimonial da Sabesp e da saída do segmento de transmissão, em uma visão, mesmo os ativos, o crescimento da margem seria de 12,7%. Já o EBITDA apresentou um crescimento de 10,5%, ou ainda 20% na visão, mesmo os ativos. O lucro líquido ajustado apresentou uma redução de 20% no período, totalizando R$ 802 milhões de reais. Essa variação decorre do aumento da depreciação em função da maior capitalização de obras no período, especialmente Pará e Rio Grande do Sul, que estão se aproximando do período de revisão tarifária, da piora do resultado financeiro, impactado pela elevação do CDI, também do aumento de outras despesas, em função da elevação da provisão de perda de estoque, dos quais cerca de 86 milhões foram não recorrentes. Lembrando que esses efeitos acima citados foram parcialmente compensados pela forte expansão do EBITDA e também da equivalência da Sabesp. Vale ressaltar que a conclusão da operação da transmissão nos permitiu reduzir o saldo da dívida e as despesas relacionadas à CDI. E como boa parte dos pré-pagamentos ocorreu mais para o final do trimestre, os seus efeitos no resultado financeiro e lucro líquido só serão percebidos integralmente a partir do primeiro trimestre de 2026. Observando a dívida do grupo, a relação de dívida líquida por EBITDA ficou em 2,6 vezes, impactada pelo reconhecimento do ganho de capital após a conclusão da venda dos ativos de transmissão, no montante de 2,2 bilhões. Se não fosse esse efeito, teríamos uma relação dívida líquida por EBITDA de 3,0 vezes. Vale frisar que neste trimestre continuamos com a forte atuação no mercado de capitais, focando na melhoria do perfil da dívida através do aumento do prazo médio e da redução dos spreads das dívidas em CDI. Por último, destacamos os investimentos realizados no trimestre e somaram 2,9 bilhões, com um crescimento de cerca de 8,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, puxado pelo Pará, com investimentos tanto em ativos elétricos quanto em obrigações especiais, em virtude dos programas de universalização Luz para Todos. Agora, indo para o slide 9. Vamos agora para o slide seguinte, onde trazemos uma visão geral sobre a performance operacional e comercial das nossas distribuidoras, além dos destaques financeiros do trimestre. Do lado esquerdo, apresentamos de forma resumida a performance consolidada das nossas distribuidoras de energia. Destacamos a evolução no crescimento de mercado, a redução de perdas, mesmo com a manutenção de níveis elevados de arrecadação e queda da PSLD. Ainda sobre os dados de mercado, fizemos recentemente um education sobre os novos conceitos utilizados em nosso release operacional, alinhados à visão da ANEEL após a aprovação da CP09, que trata da utilização do mercado medido para o cálculo de perdas. Esta alteração de metodologia regulatória permite um cálculo de delta perdas mais alinhado à realidade, uma vez que uniformiza o critério de mercado utilizado. O material apresentado, bem como a planilha com os dados de mercado, estão disponíveis em nosso site de relações com investidores. Agora, voltando à performance comercial do grupo, tivemos uma melhora na PSLD ajustada de 1,56% da receita para 0,89%. Contribuíram para este resultado as renegociações realizadas no período, especialmente no Rio Grande do Sul, com grandes clientes, e no Amapá, com o poder público, além do impacto da nova tarifa baixa renda. Os dados não ajustados foram influenciados pela atualização da matriz de provisão e conclusão da adoção em Goiás da metodologia integral de PSLD aplicada às demais empresas do grupo. Em relação aos indicadores de qualidade, encerramos o ano com cinco das sete distribuidoras do grupo enquadradas no DEC dentro do limite regulatório. Já o Rio Grande do Sul cumpriu com o DEC contratual. E Goiás, mesmo tendo o waiver para o indicador, entregou o melhor DEC da série histórica desde 2001. Um belo feito. Do lado direito do slide, podemos observar o crescimento de margem bruta das distribuidoras de 14,2% no trimestre, refletindo assim, principalmente, a maior tarifa FIO-B e o maior mercado deste período. Já o PMSO ajustado das distribuidoras cresceu 7,7% no comparativo com o quarto tri. No entanto, ao considerarmos uma visão do PMSO mais compensações, o crescimento entre trimestres é de 3,6%. Variação abaixo da inflação. Este último indicador demonstra que o esforço de PMSO das distribuidoras vem sendo, entre outras coisas, direcionados também para reduzir o volume de compensações. Lembrando que este é um item sem correspondente tarifário e que é importante para aumentarmos o ganho de eficiência das nossas empresas e também entregar a melhor qualidade para o nosso consumidor. Ao olharmos as métricas de PMSO por consumidor, vemos um crescimento abaixo da inflação de apenas 2,6%, que foi impactado pelo crescimento do número de consumidores, cerca de 300 mil no período. Se olharmos pelo ângulo do PMSO mais compensações por consumidor, observamos uma queda nominal de 0,3%. Esta melhora no desempenho foi possível graças ao direcionamento de foco, gestão e recursos para a redução das compensações, que gera ganho de EBITDA e melhora especialmente os indicadores de qualidade, como veremos no próximo slide. Agora, apresentamos um panorama do expressivo avanço de qualidade que tivemos no grupo ao longo desse ano que passou. Nesse sentido, vale muito destacar que houve redução do DEC em todas as empresas no comparativo do quarto tri de 24 com o quarto tri de 25, reforçando a evolução consistente dos indicadores operacionais. Mas aqui quero destacar que finalizamos 2025 com atingimento das metas de percentual de conjunto do DEC em todas as distribuidoras, sendo que duas já anteciparam o cumprimento do patamar final de 80% em relação ao prazo regulatório, refletindo o foco, a gestão e também os investimentos realizados na infraestrutura dessas redes. As duas companhias que, embora cumpram as suas curvas e estão mais distantes da meta de 80%, são aquisições mais recentes. De um lado, Goiás, que tem uma curva que vai até 2028, e Rio Grande do Sul, que teve a meta repactuada no ano de 2025, em função dos fortes eventos climáticos. Estamos trabalhando para alcançar os resultados pactuados para 2026, mais uma vez. A evolução na qualidade é um resultado que muito nos orgulha e reflete o compromisso diário com nossos clientes e os demais stakeholders. Agora, no slide 12, vamos olhar para os outros segmentos do grupo. O segmento de saneamento, os resultados seguem refletindo o avanço da hidrometração e o aumento das economias faturadas de água e de esgoto. E neste trimestre, apresentamos um EBITDA de cerca de 8 milhões de reais, influenciado principalmente pela melhora da PSLD e ajuste tarifário do período, que foi de cerca de 8%. No segmento de renováveis, apresentamos um EBITDA ajustado de 215 milhões, cerca de 6% menor entre os períodos, reflexo principalmente dos efeitos do curtailment. Aqui também trazemos uma visão do curtailment aberto pelos critérios de confiabilidade energético e indisponibilidade externa e seu impacto financeiro desde 2023. Lembrando que a Lei 15.269 trata do ressarcimento relativo ao curtailment. Estamos contribuindo ativamente com as discussões para que haja os ressarcimentos desses eventos. Agora, passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Aguarde um momento enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Guimarães, da UBS. Lucas, o seu microfone já está liberado.
Pessoal, boa tarde. Parabéns pelo resultado. Tenho três perguntas aqui do meu lado. Pensando no crescimento de EBITDA da distribuição, agora que cada vez mais o EBITDA fica concentrado nesse segmento, qual é a visão de vocês para o reconhecimento de VNR-VOC nas revisões da CE e da CEA, considerando que até agora a gente não teve atualização do banco de preços? Segunda pergunta é: o impairment que vocês fizeram, tanto de ECO como da CSA, ele traz uma sinalização de que o ativo ele fica bucado cada vez mais próximo do que seria um valor justo de mercado. Vocês veem perspectiva de trazer esse ativo ao mercado ou consideram ele para um equity swap à medida que a gente comece a ver uma melhoria do segmento de renováveis? E a última é: um fato relevante que vocês divulgaram ontem antes do resultado, reduzindo payout de dividendos, vocês têm a expectativa mais de reter caixa e aproveitar a alavancagem mais baixa para fazer alguma aquisição? Obrigado.
Léo, por favor, Léo.
Obrigado, obrigado, Lucas. Bom, sobre VNR e VOC, eu acho que nós temos um histórico muito interessante nesse indicador. De fato, cabe olhar pela revisão do Maranhão, que foi a última, que ocorreu ainda num momento em que a gente estava diante desse banco de preços ainda não atualizado. É um tema que foi sensibilizado já junto à ANEEL, não só individualmente, mas também via Abrad, e a ANEEL segue trabalhando para aprimorar estruturalmente esse banco de preços. E também, enfim, algumas condições de contorno, né, que vêm sendo conduzidas, tendo em vista essa conhecida não atualização. Então, a gente segue trabalhando aqui nas revisões, devemos ter ao longo desse ano as revisões aí, os cortes de base e a revisão do Rio Grande do Sul, do Amapá, corte de base do Pará, né, com a revisão do ano seguinte. A gente segue trabalhando firme para que a gente possa reconhecer, a despeito da não atualização do banco, o melhor índice de VNR e VOC dentro dessa realidade. E, em paralelo, também a ANEEL vem movimentando para permitir uma atualização também desse banco de preços aí, enfim, ao longo aí desse ano, né, início do próximo ano. Bom, com relação aos eventos aqui do impairment, né? Sim, com relação aos eventos de impairment associado a algum eventual desinvestimento. Bom, sobre a Ecoenergia, a gente vem tendo esses impactos do curtailment já há algum tempo. É algo que vem batendo muito forte em todo o setor, né? E que há uma mobilização muito grande no sentido de trazer melhoria. Há o advento do reembolso de parte desse curtailment, que é algo que vem sendo trabalhado, e também as medidas estruturantes, né, que a partir de algum ponto no futuro devem permitir uma reversão desse cenário. Então, o impairment é algo que você vai avaliar a cada ano, todo ano você tem que fazer uma avaliação, e realmente, se houver algum avanço nessa variável, ele pode ser ajustado, né? Já no segmento de saneamento, né, é uma operação de muito greenfield, né, onde a gente teve avanços expressivos nas obrigações, no avanço de cobertura, na universalização de alguns municípios, mas a gente vem tendo uma frustração da receita, né, que foi o que gerou esse movimento aqui no saneamento. Por outro lado, o Estado vive, né, uma oportunidade transformacional de crescimento com a margem equatorial, que pode mudar essa realidade no futuro. Então, tendo em vista que é algo que será atualizado a cada ano, essas novas realidades, à medida que elas possam surgir, elas podem movimentar. Com relação à reciclagem, o ativo mais óbvio do nosso processo de reciclagem é o ativo de transmissão. A gente tem olhado, dentro do plano estratégico, um olhar mais aberto para essa ferramenta de reciclar ativos, né? E o movimento da transmissão era o item mais óbvio do nosso plano, que foi conduzido. E a gente segue avaliando todas as oportunidades, de mercado, né, da melhor alocação e o que pode ser melhor para o nosso portfólio. A gente tem a cabeça aberta, com relação a isso, e também, temos um olhar muito forte para as oportunidades nesse ambiente de juros, altos, onde a gente vê o cenário se apertando, oportunidades podem surgir. E, em conexão com essas oportunidades, dentre as várias formas de financiar uma oportunidade, está também a reciclagem de alguns ativos, né? Então, e teve mais uma.
Eu peguei.
Sobre o payout. Payout, você também tem acompanhado, Lucas, a gente, em alguns momentos, fruto de algumas aquisições, a gente chegou a fazer alguns aumentos de capital privado, né? Enfim, para equacionar melhor ali a alavancagem frente às oportunidades que a gente fez. Então, diante desse cenário, é que se trouxe essa proposta para se trazer uma flexibilidade maior no balanço da companhia, tendo em vista as oportunidades que podem surgir. Isso é uma flexibilidade a mais para que a gente possa se movimentar frente a essas oportunidades.
Perfeito, obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Daniel Travis, do Safra. Senhor Daniel, seu microfone já está liberado.
Olá, pessoal, obrigado pela oportunidade. Aqui eu tenho duas perguntas, uma, na verdade, um follow-up, né, nesse tema de crescimento, né, e oportunidades. Bom, ficou bastante claro, né, para a gente que a companhia estava focando, né, em expansão do saneamento, né, aquisição do Sabesp, mostrou bem isso, né, mas agora, só para entender para onde vocês estão olhando agora, a gente ainda tem várias oportunidades em saneamento, talvez surjam aí oportunidades na própria distribuição de energia elétrica, e vocês chegaram a mencionar, né, margem equatorial. Só para entender, para onde vocês estão olhando mais com foco agora? Tá, essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta, né, vocês fizeram a reavaliação aí da Ecoenergy, da SSA, né, e reconheceram o impairment. Mas só para entender também, por que fazer essa reavaliação agora, né, nesse momento? Enfim, qual a estratégia aqui? Obrigado.
Bom, de trás para frente aqui, sobre a reavaliação. Na verdade, não existe muito uma opção de escolha no momento. É algo que você avalia todo ano, né? E todo ano você precisa, demonstrar para cumprir, a norma, né? E discutir internamente se os ativos estão sendo recuperados. E no teste feito esse ano, o que se mostrou é que os ativos não estavam sendo plenamente recuperados e foi necessário fazer esse ajuste nesse ano. Nos outros anos em que a gente movimentou, essas companhias com indicativo de impairment não apontavam para a necessidade. Então, foi muito aqui. Sobre as oportunidades, Augusto vai comentar um pouco aqui.
E Daniel, obrigado pela sua pergunta. E aí, Daniel, naturalmente, se você olhar, a distribuição é o core da Equatorial, a gente tem olhado, então o nosso planejamento a 30, né, mostra para que vieram ao mercado nesse segmento. A gente diria que tem até a obrigação de estar olhando, né, é um movimento natural, e para olhar e justamente oferecer ao conselho uma visão do management para ver se a gente vai ou não. E naturalmente a parte de saneamento, né? Saneamento a gente também elegeu como segmento. Um segmento, a gente já fez dois movimentos aí, né, muito importantes, né? O fato da gente ter ido lá na CSA, isso naturalmente evidencia o que permitiu que a gente avançasse por esse movimento na Sabesp, né, que foi um movimento muito exitoso, e realmente é o tipo do segmento que realmente está ativo, olhando e analisando caso a caso, ok?
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar a pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam suas considerações finais da companhia.
Obrigado. E para encerrar, gostaria de reforçar mais uma vez o nosso comprometimento com a agenda de contínua geração de valor que buscamos para os nossos investidores a partir da entrega de resultados consistentes nos diversos segmentos em que atuamos, sempre pautados por uma gestão financeira disciplinada, que isso é possível graças à cultura da Equatorial. Então, novamente, agradeço o interesse da companhia e por fazerem parte do nosso call de resultados. Tenham todos uma boa tarde.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.